Como estava a dizer, portanto, temos aqui os registros das pessoas que estão em exclusividade, que ainda não tivemos a oportunidade de analisar, e temos também um conjunto de várias situações que têm aparecido referentes a pessoas que, estando em exclusividade, não assinalaram no registro biográfico e, por esse motivo, nós não sabemos, porque pensamos que não estão em exclusividade, mas depois elas vão-se acusando à medida que o tempo passa. E eu acho que começávamos por tentar limpar esses. Já tínhamos aqui uma lista, bem, de uns 6 ou 7, e depois iríamos aos cerca de 40 que estão em exclusividade assumidamente e que ainda não vimos. Sr. Deputado Pedro Agado Alves.
De acordo. Eu perguntava só, nós não chegámos a comunicar à DGF estes casos porque íamos ainda vê-los primeiro, não é? Ou seja, como nós não os tínhamos visto, não podíamos dar ok para pagar, tínhamos que ver primeiro. Portanto, se calhar podíamos fazer também a síntese conclusiva de porque é que achamos que também estão em exclusividade. Outro que estão a assinalar, porque daquela troca de correspondências que alguns deputados tiveram com a DGF, a sensação com que eu fico é que a DGF não tinha como lhes explicar porque nós não lhes tínhamos chegado a mandar ainda o histórico todo, porque ainda íamos avaliá-lo. Portanto, era fazer isso também hoje, que era destes que despachávamos, avisávamos já a DGF, estivemos a ver e faço ao que preencheram do outro lado. Portanto, aquilo que já aqui deliberámos. Portanto, era só isso.
E eu acho que até devíamos fazer outra coisa, que era mandar uma mensagem a todos os deputados, um e-mail, dizendo que se algum dos senhores deputados ainda não, estando em exclusividade, ainda não está a receber o respectivo subsídio, deve verificar se no registro biográfico assinalou devidamente a data de início da exclusividade, porque muitos deles não sabem sequer que isso está em falta, não é?
Mas se calhar fazíamos só isso só depois de fecharmos os 40.
Sim, pode
porque
ser.
Porque eles podem não estar a receber porque
certo,
são os 40.
Certo.
É só para depois não termos
certo.
Dois canais
pessoas
diferentes.
Pessoas a queixarem-se
pessoas a queixar-se
de uma coisa
que
não é um
coisa
problema.
E não é por causa... É, exatamente.
Certo, certo. Portanto, então, eu tinha pedido aqui à doutora Liane, fez o favor de fazer um Excel só dos que ainda não concluímos alguma coisa, estando em exclusividade, apesar de já termos feito notificações. Vocês têm isso aí no e-mail, portanto, do agendamento de hoje em anexo, e às tantas usaríamos esse Excel. Nesse mesmo e-mail estão identificados também, não todos, porque entretanto pelo menos mais um tomamos conhecimento, que é o Sr. Deputado Fernando de Queiroga, mas estão identificados uma série de deputados que não assinalaram o registro biográfico. E o primeiro deles é o Sr. Deputado Porfírio Simões de Carvalho e Silva, apenas assinalou na plataforma eletrónica da Entidade para a Transparência a opção pela exclusividade. Pronto, e uma outra questão, que é: se lhes for permitida a correção no registro biográfico, à data de hoje eles não conseguem fazer retroativamente. Portanto, nós vamos ter que informar os serviços financeiros que este senhor deputado deve poder receber a exclusividade e, eventualmente, a informática, para a informática resolver a questão do registro biográfico. Não é? Portanto, se abrires a convocatória de hoje, tem um e-mail em anexo. Pronto, e nesse e-mail em anexo estão esses nomes e a listagem. Certo? Portanto, nós não temos nenhum e-mail propriamente do Sr. Deputado Porfírio Silva, para não? Pronto. Então, vamos abrir às tantas o registro dele, não é? Portanto, não é o último, se forem o último, não é.
É o último, é o meu.
Sim, inicial, exato. Portanto, 3 do 6 em exclusividade. Ele, depois de 24, não tem aqui mais nada, não é? Ele houve uma legislatura que esteve fora, não é? E não teve nenhuma atividade... Ah, ok. Então, neste caso, uma vez que não existem mais questões, o que nós poderíamos fazer era, para efeitos de exclusividade, dar como tratado, informar a DGF que o senhor deputado pode alterar retroativamente à data de 3 de 6 a exclusividade e informar o senhor deputado para fazer essa correção no registro biográfico em articulação com o Departamento de Informática, uma vez que ele provavelmente sozinho não conseguirá fazer. É assim, não é, doutora Lea? Pronto. Quer que coloque isto em que fecheiro?
Pode colocar no neste que vamos trabalhar a seguir.
Ok. No mais pequenino, não é?
Sim.
Como ele não está nesta listagem, eu vou acrescentar, está bem? Exclusividade, sim. O senhor deputado Porfírio Silva está. E agora temos Liliana Fidalgo Dias. Não preencheu o campo no registro biográfico inicial, tendo assinalado a opção em alteração, indicando a data de 10/12/25. Portanto, Liliana Fidalgo Dias. Mas ela inicialmente declarou estar em não exclusividade? Temos que ver o que é que está na transparência, não é? Liana. Aqui é Liliana Fidalgo Dias. Mas ela não tomou posse em junho, só mais tarde. Portanto, e a data que ela coloca é 10/12. Portanto, ela no registro biográfico coloca a 12. Mas na transparência colocou exclusividade a 3/11. Portanto, ela não conseguia colocar, quando fez a alteração, no registro biográfico retroativamente. Portanto, deve ser permitido que ela corrija isso também retroativamente. Exatamente. Vamos só ver o registro propriamente dito. Não sei se já tínhamos visto, mas...
Já tínhamos visto e tínhamos
que era preciso? Funcionária pública, vice-presidente da Junta de Freguesia da Estrela. Ah, Junta de Freguesia da Estrela, isto já nos apareceu, exato.
Porque é por acaso que é
uma queixa? 3 do 11, vice-presidente de Soreira, tem a compensação para encargos, acho que está direito, não é? Não sei se alguém tem alguma questão. Está de coincidir com a tomada de posse da freguesia, não é? Aqui a 3 do 11, na sequência das eleições. E antes era funcionária, exato. Esta senhora deputada deve estar aqui na lista, não é? Ou será que tem?
Porque ela já tem sido vista.
Então posso acrescentar aqui? Ana Fidalgo Dias, PSD, sim. Portanto, comunicar DGF, ok, à exclusividade, comunicar à senhora deputada. À senhora deputada. Para em articulação com a informática, inserir a data retroativa da exclusividade no registro biográfico, de modo a ser coincidente com a declaração única.
Então, só perguntar, a declaração única foi entregue 15 de 1 de 2026. Ignoramos esta data da entrega e consideramos a data da.
É a data que ela preencheu como estando em exclusividade. Exato.
15 de 1. Mas ela entrou em funções a 3 de 11.
Pronto, mas ela, quando entrega a declaração, mesmo que tenha entregue posteriormente, tem um prazo para o fazer. Ela diz na declaração que está em exclusividade e tem o início de mandato a 3 do 11. Julgo que é essa a data que devemos considerar. Não sei se todos concordam. Certo? Quer que assinale aqui também? Depois... temos Paulo José Martins Raposo Lopes Marcelo, que já tínhamos feito um parecer, não é? O que é que diz aqui? Portanto, 14/10/25, data da submissão da alteração do registro de regime não assinalado no registro inicial em 3 do 6. Pois, mas ele tinha a atividade aberta na hora. Portanto, tinha a atividade aberta na Ordem dos Advogados, não sei se lembram, foi feito um parecer. Porque ele pensou que não podia estar em exclusividade e queria retroagir a exclusividade, uma vez que não terá praticado nenhum ato enquanto advogado. O que nós concluímos no parecer, à semelhança de outros parceiros, é que isso não seria possível, não é? Que teve a atividade aberta, não é? Agora, coisa diferente é... a data a partir do qual eventualmente ele cessou a atividade na ordem. Não sei se é essa a questão, porque se ele entregou a declaração corrigida, imaginem que ele desde o dia 1 de um determinado mês já não tinha atividade aberta na ordem, mas só entrega a declaração passado o mês. Ele não consegue retroagir, não é? A minha única dúvida é essa. Mas vamos abrir aqui a ver se conseguimos perceber... José. Paulo José. Portanto, parece que ele tem aqui coisas como secretário de Estado, mas não é isto. Paulo José. Eu não me recordo se ele no e-mail, quando nos enviou, se disse qual era a data em que cessava a atividade na ordem. Eu já não me lembro. Talvez isso ajudasse. Portanto, ele tem aqui alterações mais recentes, mas aquela que nos interessa provavelmente é de 14 do 10. Não é? 6 do 6. Pois. Ele aqui não diz, ele diz que tem a cédula suspensa, não é? Ele diz que tem a cédula suspensa. Eu vou-vos ler o que é que ele escreveu na altura. Veio requerer a alteração do regime que exerço funções como deputado na AER para um regime de exclusividade desde o meu início de funções na presente legislatura. Na realidade, tendo em conta que fui eleito como VP do grupo parlamentar do PSD no início da legislatura, com responsabilidades de coordenação e tal e tal, apercebi-me que não seria possível exercer funções de advogado e docente universitário. Assim, não retomei desde o início a minha inscrição como advogado na Ordem, mantenho-me com a cédula suspensa por exercício de funções públicas, primeiro como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e agora como deputado. O mesmo acontece na vertente de docente universitário, onde manifestei a minha disponibilidade para a atribuição de serviço docente durante todo o tempo de exercício de funções como deputado, podendo apenas dar ocasionalmente alguma sessão letiva no ensino pós-graduado, sem caráter regular, o que ainda não chegou a ocorrer. Neste contexto, nos termos legais, não tendo outro trabalho ou remuneração, nos termos expostos, veio requerer a alteração do meu regime de exercício de funções como deputado, em regime de exclusividade, desde o meu início de funções na presente legislatura, com a correspondente alteração do regime remuneratório. Portanto, isto foi o que ele escreveu na altura. Portanto, ele tinha a cédula suspensa, não é? E nós temos aqui uma alteração que ele faz a 14 do 10. Portanto, ele tem uma declaração inicial a 24 do 7, em que diz que está em não exclusividade. Portanto, eu acho que a data em que nós podemos permitir a exclusividade é 14 do 10, porque na primeira... ou seja, nós não temos nenhum elemento no registro biográfico e o primeiro elemento que nos aparece em que ele diz qual é a data em que está escusado é 14 do 10. Certo? Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Então vou acrescentar isso aqui. Comunicar à DGF, ok, à exclusividade, a partir de 14 de 10 de 2025, comunicar ao Sr. Deputado para em articulação com a informática inserir a data retroativa da exclusividade no registro biográfico. É a mesma coisa, não é? Paulo, já o fez? E colocou 14 do 10? Pronto, então neste caso esta parte posso tirar, não é? Depois temos Joana Cordeiro. Portanto, e aqui a observação é, não preencheu o campo no registro biográfico inicial, tendo assinalado a opção em alteração, indicando a data 18 de 3 de 26, via e-mail, anexo ao ficheiro Excel. Está dentro do próprio ficheiro?
Sim.
Ah, tem aqui, tem, exato. Ele diz que dá um erro este fecheiro. Já abriu. No seguimento do meu e-mail anterior, acrescento que no registro de entidade para a transparência a informação da escusada está certa desde a data de início de funções. Então, como é que é? Tendo colocado a dúvida sobre o não pagamento do abono para as pessoas. Aqui é fácil, porque a senhora deputada diz que é desde o início do mandato e, portanto, acho que não gera nenhuma dúvida. Portanto, só não sei se já analisamos a declaração da senhora deputada. Isso é que... Ok. Portanto, podemos ver a de substituição, não é? A última, 20/2/26. Exercício em exclusividade. 22. Diga. É? Pronto, temos que avisar a informática disso também. Não, mas o podemos avisar a informática que vão receber estes pedidos, podem achar estranho.
Sim.
E depois. Sim. Portanto, eu julgo que está tudo direito. Não é? Portanto, vamos dar então o ok. Tinha aqui uma observação no seu ficheiro quanto à exclusividade a partir de... Pronto, mas eu vou colocar aqui a partir de 3/6, está bem? Quer, precisa de cores diferentes nisto ou alguma coisa? E no registro biográfico já está? Com 3/6. Ah, então é a mesma coisa, não é? Comunicar o que é a exclusividade. Comunicar à senhora deputada para, em articulação com a informática, inserir a data retroativa da exclusividade no registro gráfico de modo a ser coincidente com a declaração única. E está tratado também. Passamos ao senhor deputado Isabel Fernandes. É Isabel Cristina, não é? Exatamente. Viseu, nada a declarar, enfermeira. Show. É, tem senhas de presença, não é? Eu estou a ver a declaração 6707. Cristina, sim. Data de entrega 27/7, recondução, reeleição. Ah, mas isto, eu não sei se é esta, porque está aqui 6/4/24, não deve ser esta, então. Deve ser anterior. Isabel Cristina Se ela tem uma declaração entregue em julho, só colocou a data de início de funções em 24. É 6707 a declaração, não é? Que eu estou a ver. Isabel Cristina Bento Fernandes, exatamente. Deixa eu ver se não tem. Isabel Cristina. Tem uma entrega em janeiro, mas não é esta, do ano passado. Eu estou a ver, eu estou a entrar em todos, só para tirar a dúvida. Tem uma declaração entregue, 27/7/25, não é? Está no último. É, porque a do meio não tem nada. Portanto, sim, terá que corrigir a data de início de funções, não é? Ah, bem, Isabel Cristina estará neste fecheiro também ou então tem que adicionar, não é? Isabel Cristina Bento Fernandes. E ela enviou-nos um e-mail, certo? Vamos ver o que é que diz. Venho por este meio expor e solicitar a vossa excelência a melhor atenção por uma situação relativa ao meu regime no exercício de funções na presente legislatura. Após contacto com os serviços da Assembleia, fui informada que me encontro registada como não estando em regime de exclusividade por não ter assinalado essa opção no formulário do registro biográfico. Efetivamente, quando no início da atual legislatura, a 3 de junho, procedi ao preenchimento da declaração única, a convicção na qual entendi estar a cumprir todas as obrigações declarativas, não me apercebi, porém, de que seria igualmente necessário proceder à atualização específica do registro biográfico, mantendo eu as mesmas condições de exercício de funções da legislatura anterior em regime de exclusividade. Reconheço tal omissão decorreu de um lapso involuntário, não tendo existido intenção, assim venho respeitosamente solicitar que a Comissão possa apreciar a situação e considerar a exclusividade. Portanto, assim sendo, há aqui algumas correções que tenho que fazer, que é notificar para corrigir a data de início da legislatura na declaração única. Única número 6707. Solicitar a informática para inserir retroativamente no registro biográfico a data da exclusividade a 3/6/2025. Sim, 3/6/2025. Isto. E agora o registro propriamente dito. Portanto, tendo ela estado também como deputada na legislatura anterior, falta essa menção. Porque a última atividade que tem registada é abril de 2024, portanto tem que acrescentar aqui esse elemento também. E quanto ao mais, julgo que não há questão. Portanto, o que é que eu sugeria aqui? Nós podermos dar o ok à exclusividade, uma vez que não implica informações que condicionem a nossa decisão, mas notificá-la para corrigir na declaração a data de início da legislatura, que é 25 e não 24, e acrescentar aqui a função de deputada na legislatura anterior e articular com a informática a correção do registro biográfico, nomeadamente a data do início da exclusividade. Podemos prosseguir assim? Neste caso, voltamos aqui quando ela fizer estas correções, não para apreciar a exclusividade, ou devíamos voltar a olhar para isto, não é? Como é que quer que eu assinale isso aqui? Porque não tenho aqui nenhum campo. Revemos. Pronto, ok. Tudo bem, perfeito. Depois temos Luísa Teixeira Vaz. Qual é o partido? Chega. Está nesta listagem ou acrescento?
Não está a acrescentar.
Mas tínhamos aceptado a Joana Cordeiro, estava.
Porque ela, entretanto, fez a alteração.
Ah, ok. Portanto, a senhora deputada... Só tomou posse a 17 de julho? Como?
Esta senhora deputada foi durante um dia, depois de substituição da deputada Cristina Rodrigues,
Ok. Coitada, teve que entregar isto tudo. É. Não tem atividades profissionais. Temos que notificar para preencher esse. Notificamos. Gravar isto antes que perca isto. Ok, deixa-me só salvar isto, senão ainda perco isto. Portanto, hoje são 24/3/2026. Portanto, tem um e-mail em anexo. Portanto, este posso fechar. É, eu estou a ver aqui. Ela diz que não tomou posse.
Não, ela não tomou posse no sentido de ter estado cá fisicamente, mas naquele dia foi deputada.
E foi remunerada por isso. Ah, pronto. Portanto, temos que pedir que ela preencha a atividade profissional, não é? Não tem atividade? Lá em cima. Ah, ok. Portanto, ela diz que em resposta ao e-mail vem questionar-se no caso de cargos políticos de eleição interna não remunerados, como o de secretária da Comissão Política Distrital do Porto, do Partido Chega, também se aplica a inclusão no PDT. Essa é a única função que ocupo nos últimos 3 anos, não tendo a acrescentar mais nenhuma função ao cargo, remunerada ou não, no referido período. Pronto, então, assim sendo, não tem. Não é? registro biográfico também não preencheu a exclusividade. Pois. Portanto, temos aqui, se a senhora quiser corrigir, o registro biográfico, não consegue, não está cá. O que nós podemos fazer é perguntar-lhe se quer assumir ou não que estava em exclusividade no dia em que tomou posse. Eu sei. Eu sei. Pronto. Então, temos aqui o e-mail da senhora. Temos o e-mail da senhora deputada. Eu acho que aqui o que devíamos fazer era, com a autorização dela ou não, não sei, colocar à vossa consideração, pedir à informática para corrigir administrativamente o registro biográfico, uma vez que temos um e-mail da senhora deputada de 5 de fevereiro de 26 a dizer que nesta data estava em exclusividade. Portanto, há aqui um e-mail escrito, e uma vez que ela não tem acesso ao sistema informático do Parlamento. Não vejo outra solução. Agora, ou usamos só o e-mail e isso basta-nos para corrigir administrativamente, ou acham pertinente pedir-lhe autorização para o fazer? O que é que acha? Não é? Assim facilitamos, não é? Portanto, Luísa Maria Teixeira Vaz. Portanto, sim. Solicitar à informática, com base no e-mail da senhora deputada de 5 de fevereiro deste ano, não é? A correção do registro biográfico para ser assinalada a data da exclusividade. Retroativamente. Pronto, vamos solicitar então à informática esta correção. Depois temos... Jorge Botelho não assinalou o regime do registro no registro biográfico inicial. Também temos aí um e-mail. Vamos limpar. Jorge Manuel do Nascimento Botelho. É PS, não é? Aplicar. Recondução ou eleição. 3/6, exclusividade. Município de Tavira. Julgo que está tudo direito com o registro biográfico dele. Biográfico não, declaração única, peço desculpa. Portanto, exclusividade, ok. E, portanto, no e-mail deduzo que ele peça a correção retroativamente, não é? Será o género. Portanto, vamos colocar, comunicar à DGF, ok, à exclusividade, comunicar ao Sr. Deputado para, em articulação com a informática, inserir a data retroativa da exclusividade no registro biográfico. É a mesma história. Há aí um nome que falta nessa listagem, que é do Sr. Deputado Fernando Queiroga, que me alertou também para esta questão. Fernando Eirão Queiroga. Portanto, tem exclusividade. E agora as atividades. Sou aqui uma série delas antes de tomar posse. É o Presidente da Assembleia Municipal. Falta aqui apenas as senhas de presença da Assembleia Municipal, julgo eu. Portanto, notificar para acrescentar as senhas da Assembleia Municipal nos outros apoios e benefícios. Podemos dar ok à exclusividade também. Sim, sim, ah, e já agora a outra parte, não é? Comunicar ao senhor deputado, em articulação com a informática, comunicar ao senhor deputado, para que a exclusividade seria data retórica no registro biográfico, a exclusividade a partir de 3 de 6. Como, como? Tem que colocar os outros apoios e benefícios, as senhas da Assembleia Municipal. Sim. Não no biográfico. No biográfico tem que colocar a data retroativa com a informática.
Com a informática, porque a própria também não tem acesso já, portanto,
já tínhamos avançado. Estávamos no deputado Fernando Queiroga. É. O senhor deputado Jorge Botelho. Eu coloquei, foi comunicar à DGF o ok à exclusividade. É, comunicar o ok à exclusividade. E no caso dele, a informática só. Sim, o que eu estou aqui a colocar é o seu deputado contactar, cada um dos deputados contactar a informática e vamos avisar a informática previamente que vão receber estes contactos. Sim, todos eles. Acho que é mais prático, não é? Mas, independentemente disso, damos o ok à exclusividade com estas datas e para efeitos de processamento. Recebemos mais algum caso? Não. Portanto, destes casos, acho que vimos todos, não é? Agora, temos cerca de 40... daqueles que já tínhamos dado uma volta ou duas e que temos que voltar a rever. Portanto, e a primeira pessoa que nos aparece na listagem é a deputada Ana Maria Lourenço Martins. Portanto, temos também um e-mail da senhora deputada, não é? Que estará na no e-mail da convocatória. Está cá a resposta. Perfeito. Sim, sim. Muito obrigado. Portanto, a senhora deputada diz-nos, vem por este meio esclarecer as desconformidades de preenchimento detectadas na declaração, tal, tal. Assim que tomei conhecimento da minha eleição e da data da tomada de posse, tomei as diligências necessárias para cancelar todas as minhas reservas no âmbito da atividade do alojamento local e no âmbito da atividade agrícola. Informei a cooperativa agrícola que iria terminar a atividade e que deixaria de entregar bens assim que tomasse posse na Assembleia a 3 de junho. E neste sentido, quando tomei posse, já não exercia ambas atividades, mas só terminei de tratar todo o processo oficialmente a 16 de junho de 25. Quando ficou oficialmente o cancelamento de ambas as atividades junto à Autoridade Tributária e Aduaneira. Mais esclareço que, quando realizei o processo inicial de registro de deputado, optei por o exercício de mandato parlamentar em exclusividade, uma vez que não ia exercer nenhuma outra atividade assim que tomasse posse. Assim, com a melhor consideração, aguardo a vossa direção. O que é que se passa agora aqui? Portanto, no registro da entidade, temos aqui alojamento local e a data de término é 16/6. A senhora deputada diz que não exerceu nenhuma atividade desde que tomou posse, mas nós não podemos, a partir do momento em que ela escreve aqui 16/6 como a data de termo da atividade, ainda que isso coincida mais com o registro meramente burocrático do que propriamente o fim do exercício de uma atividade propriamente dita, eu julgo que estarmos a validar retroativamente a 3/6 a exclusividade, quando ela própria escreve que terminou a 16/6, é um bocado estranho. Pois. É, a partir do 16/6, é isso. Não, isto é só, eu estou a dizer isto por causa do e-mail que ela nos dirige, não é? Exato. Ou seja, em rigor, a partir de 17/6. Não é? Portanto, vamos então, início, 17/6/2025, ok, e vou colocar aqui nas observações, não é? Comunicar à senhora deputada que será considerada exclusividade a partir de 17/6/2025, atenta à informação que consta na declaração única. Depois, Ana Elizabeth Laborda Oliveira. Ana Elizabeth Laborda Oliveira. O que é que nós tínhamos aqui? Portanto, já fizemos duas notificações e temos aqui a informação de que a declaração foi corrigida a 10/2. A deputada indicou a data do termo da atividade de consultora. Vamos então lá abrir. Alteração. 3/6, membro, consultora, 23, sumentado de bombeiros, aqui tem uma empresa, ok, julgo que não há objeções nesta declaração, não sei se alguém tem alguma questão, podemos avançar? Então vamos dar ok à exclusividade. Depois temos Ana Maria da Silva Silveira. Portanto, a observação que tínhamos aqui não corrigiu a declaração única, indica a exclusividade no registro biográfico 18/2/26. Tínhamos notificar para colocar a data da cessação de funções de professora no dia anterior a tomar posse e para acrescentar a informação de exclusividade no registro biográfico. Não foi nenhum dos casos que vimos agora, pois não? Pronto, já tem a cessação da função de professora. Em rigor, devia ter colocado no dia 2, colocou no dia 3. Enfim. Mas admitindo que pode ter sido professora até ao exato momento em que pôs o pé dentro da Assembleia. Exatamente. 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 Portanto, então neste caso, julgo que podemos eliminar. Quer que elimine as observações ou... Mas temos que, sim, exato, porque ela não consegue fazer antes por causa da informática, não é? Portanto, ok, à data de 3/6/2025, notificar para articular com a informática a correção da data do registro biográfico a 3/6/25. Ok. Depois temos Angélique Inês da Teresa. As observações que tínhamos aqui eram notificar para acrescentar as atividades profissionais. Tem deputada municipal que não é remunerado e responsável de marketing. Membro da Comissão Executiva, ok, sem a presença. Eu acho que podemos dar o ok à exclusividade, pedindo apenas que faça a correção para não remunerado no deputado municipal. Está em baixo as senhas, não está? Julgo que está. Está. Portanto, notificar para colocar como não remunerado na função de deputada municipal. Ok. Depois temos António Joaquim Abambres Carneiro. Portanto, as observações que tínhamos eram notificar para preencher a declaração do registro de interesses, ou seja, devia faltar a declaração de todo, que já a temos, entregue em fevereiro deste ano, está em exclusividade, deputado municipal, inspetor do trabalho, 3/11. Em que dia é que tomou posse o seu deputado? 3/11. Exato. Portanto, não foi no início. Eu julgo que está tudo direito. Julgo que está tudo direito. Podemos prosseguir para o próximo? Então, vamos prosseguir para o próximo. Cláudia Sofia Sebastião Estevão. Sim, sim. Não, estava aí. Estava. Ah, então. Espera aí, espera aí. António, só estou a confundir. Ah, pois falta. Exato. Vamos notificá-lo só para acrescentar as senhas de presença. Notificar para acrescentar senhas de presença. fizesse os outros apoios e benefícios, não obstando à exclusividade. Cláudia Sofia, Sebastião Estevão. A observação que tínhamos era, deve encerrar com data a atividade profissional na ULS e acrescentar sem a presença de funções autárquicas. Vamos lá ver então. Já tem a data da ULS. Como? Não percebi. Estamos na senhora deputada. Cláudia Estevão, exato, exato. Deve ter trocado aí os números, não é? Sim. Eu acho que podíamos dar ok à exclusividade. Sim, ok à exclusividade. E notificar apenas para confirmar a data de início das senhas de presença. É isto, não é? Podemos avançar? Depois, Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte. Faltava a declaração.
Faltou uma senhora deputada, Cristina Henriques.
Saltei.
Cristina Maria.
Ah, depois saltei. Saltei, sim, senhor. Cristina Maria Vieira Henriques. Obrigado. Cristina Maria Vieira Henriques. Portanto, não está no primeiro. Cristina Maria Vieira Henriques. Está no primeiro, exato. 3 de 6. Qual era a questão? A questão era notificar para entregar a declaração, dado o curso do prazo limite. Ok, já tem declaração. É médica. Médica. Assembleia da República. Deputada, ok. Conselheira de Óbidos. Acho que está tudo direito. Não sei se alguém tem alguma questão. Não. Então prosseguimos, dando ok à exclusividade e à declaração. Ok. Depois, Cristóvão Nunes Guerreiro Norte. Continua sem declaração ou é impressão minha? Cristóvão. Não tem declaração, pois não. Portanto, vamos notificá-lo para entregar a declaração novamente. Eu sugeria, talvez, também notificar o chefe de gabinete do grupo parlamentar, uma vez que os prazos já derraparam um pouco. Pode ser que isso ajude. Notificar para entregar a declaração de reeleição e vem assim o chefe de gabinete do grupo parlamentar. Portanto, e agora temos a senhora deputada Dália Miranda Lopes Eira. A do alojamento. Ok. Então vamos prosseguir. David Miguel Santos Amado. Já tem uma alteração. E as questões que tínhamos levantado eram notificado para corrigir ou esclarecer o exercício de cargo do Presidente da Junta remunerado, não pode ser remunerado, acrescentar os benefícios às senhas de presença, falta a Assembleia Municipal por inerência, esclarecer se tem cargos partidários nacionais. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos não remunerado agora, temos a função de deputado. Eu só tenho aqui uma dúvida, que é, ele deve ser não remunerado a partir do momento em que foi eleito deputado, deve ser isso. Ou seja, em rigor ele devia ter duas linhas, não é? Ele só tem uma. Presidente da Conselhia de Lisboa do Partido Socialista. Ok, senhas de presença. Damos o ok à exclusividade ou como é que preferem fazer aqui? Ele, em rigor, para já o que tem é não remunerado. É o que está aqui escrito. No registro de interesses, a partir de 2021. Mas não deve ser de 21. Ele só deve ser não remunerado, provavelmente, a partir do momento em que tomou posse aqui. Não é? Em 2021 já era? Porque ele tem aqui deputado desde 26 de março de 24. E em aberto. Então perguntamos. Ok. Então vamos. Sim. Notificar para clarificar o período como presidente de junta remunerado e depois como presidente não remunerado na declaração única, abrindo duas linhas na atividade profissional. Passamos ao Sr. Deputado Eliseu da Costa Neves. As observações que tínhamos eram notificar para corrigir a data de início do mandato, acrescentar deputado na legislatura anterior. Está corrigido. E tem deputado na legislatura anterior. Julgo que podemos dar o ok à exclusividade. Portanto, ok. Depois, Francisco José de Sousa Vieira. Tem uma alteração no final do ano. Portanto, notificar para acrescentar atividades profissionais e deputado anterior, sem a presença de vereador, transferir o cargo de vereador para as atividades profissionais. Eram as correções que eram pedidas. Mas também tem aqui um problema com a data de início de funções, não é? Parece. Deve-nos ter escapado outra vez. Portanto, vereador. Não. Ou não fez nada. Ah, deu corrigida, mas continua incompleta. Deve ser isso, não é? Não tem atividade médica. Enfim. Portanto, ele entrega uma declaração de reeleição a 22/7 e faz uma alteração em novembro. Nesta alteração, a data de início de funções está, 26, está em 2024. Portanto, notificar para corrigir a data de início da legislatura no campo 1. Acrescentar a atividade profissional de médico. O que é que falta mais? E acrescentar os apoios e benefícios da atividade de vereador, não é? Deve ser as senhas. Acrescentar em outros apoios e benefícios as senhas de presença de vereador. Podemos prosseguir? Muito bem. Então, Frederico André Branco dos Reis Francisco. Frederico André Branco dos Reis Francisco. As observações que tínhamos eram notificar para confirmar a suspensão de funções na AMT, devendo ser colocada a data, sendo o caso. Tem uma alteração. E agora tem uma data de fim na AMT. E era só isso. Portanto, podemos dar ok à exclusividade também. Depois, Gabriel Sérgio Mitar Ribeiro. Sr. Deputado tinha aqui em aberto. Portanto, notificar para acrescentar deputado na legislatura anterior, esclarecer a natureza dos apoios das associações de bombeiros, sem as presenças ou outros apoios, e a título de esclarecimento, relembrar a necessidade de entregar no prazo legal a declaração de cessação de funções. Ok. Portanto, tem uma declaração em setembro. Não fez nenhuma alteração, pois não? Portanto, aqui temos que notificar novamente que não houve nenhuma alteração. Pedi aqui ajuda ao Sr. Deputado. Uma vez que ele já não é deputado, mandamos para ele a segunda notificação e também para o vosso chefe de gabinete, ou pode estar desligado disto, não é? Eu vou colocar antes das observações segunda notificação, está bem? Depois temos o Sr. Deputado Gonçalo, Nuno, Raio, Valente e Henrique. Não está na última. Este sistema é uma coisa surreal. Portanto, temos uma declaração de substituição. E as observações que tínhamos eram notificar para alterar vereador para não comemorado, deve ser acrescentada à atividade agrícola a observação dizendo que a remuneração pode ou não existir e que não é considerada uma atividade que contente com a exclusividade, de acordo com o parecer do grupo. Portanto, vamos lá ver, então. Vereador já está não remunerado. Colocou aqui outra situação. Pronto, tem os dois elementos. Portanto, podemos dar ok à exclusividade também. Vamos apagar a observação. Ok. Depois, Helga Alexandra Freire Correia, que fez, salvo erro, anos ontem. E, portanto... substituição. As observações eram notificar para colocar não remunerado na Assembleia Municipal, cessar função da adjunta de Secretária de Estado. Vamos ver se está. Está não remunerado na Assembleia Municipal. E a função como adjunta da Secretária de Estado. Também cessou antes da tomada de posse. Portanto, julgo que estão corrigidos. Também podemos dar ok à exclusividade. Depois, Sr. Deputado Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito. Humberto Fernando Leão. As observações que tínhamos eram notificar para corrigir a declaração quanto à exclusividade a partir de 7/1/26 e acrescentar as atividades profissionais. As atividades profissionais estão em falta. 7/1. Porque 7/1? Ele só iniciou mais tarde? Porque ele tem 3/6, não é? Pois deve ser isso. Eu vou pôr aqui segunda notificação, está bem? Segunda notificação. Acham pertinente também ir para o chefe de gabinete? Não é? Eu acho que ajuda a criar aí alguma pressão. Depois, João Nuno Alves Ambrósio Aguiar Monteiro. João Nuno Alves. Como? Portanto, exato. E continua sem declaração, não é? Como?
Eu tenho aqui a nota que foi submetida a 8/3/2026.
Ele aqui, João Nuno Alves Ambrósio Aguiar Monteiro, não é? Espera, deixa. João Nuno Ambrósio. Ele, se eu pesquisar por nome, início do cargo, mas não me aparece nada. Será que é daquelas que está oculta da entidade? Não vos aparece, perdão? Portanto, então temos que ver com a entidade se não é daquelas que de vez em quando fica lá pendurada, não é? Pelos vistos, recebemos aí um e-mail de notificação a dizer que foi entregue. Aqueles e-mails automáticos, não é? Portanto, aqui temos que perguntar à entidade, então. Portanto, confirmar a entidade para a transparência se foi entregue e o porquê não aparecer. Eu vou pôr aqui um amarelo para chamar a atenção, que é assim uma situação diferente. Depois temos o seu deputado João Rodrigo Pinho de Almeida. Temos que falar com a entidade. Sim. João. Rodrigo Pinho de Almeida. Portanto, as observações que tínhamos, notificar para acrescentar os mandatos de deputado nos últimos 3 anos. Alterada, 3/6, e tem aqui os cargos já de deputado, portanto podemos dar ok também à exclusividade do seu deputado João Almeida. Ok. Depois José António Ribeiro de Carvalho. José António Ribeiro de Carvalho. João Almeida estava ok, acrescentou os cargos de deputado. Acho que não, pois não. João Almeida, José António. As observações que tínhamos eram notificar para entregar a declaração de reeleição, corrigir senhas para a Assembleia Municipal. Encerrar a atividade de professor em função de deputado. Portanto. Professor está encerrado. Deputado anterior. Tem as senhas de presença. Portanto, julgo que está tudo ok. Não sei se alguém tem alguma questão. Não? Então, prosseguimos. Ok. Agora, Leonor Cristina Adriano Lopes Cipriano. Leonor Cristina. Leonor Cristina. Alteração. As observações que tínhamos eram no descapo para esclarecer a data efetiva a partir da qual está em exclusividade dado ter função remunerada até 9/6/25 no IFP. Portanto, IFP. Corrigiu, colocou antes. Só para confirmar, na declaração inicial, pois, na declaração inicial estava a 9/6/25, mas afinal é anterior, portanto fez esta correção, já não subsiste então qualquer contradição, portanto podemos dar ok também à exclusividade. Depois temos a sua deputada Lina Raquel Maia Pinheiro. E as observações que tínhamos eram... No descap- preencher o campo 4. Não submeteu, portanto, temos de fazer uma segunda notificação. Mandamos também para o chefe de gabinete, talvez seja melhor, não é? Segunda notificação. Notificar também chefe de gabinete. Agora, prosseguimos para Luísa Maria Teixeira Vaz. Como? Já vimos? Ah, acrescentei em baixo, então, é isso. Pois, exato. Eu pus lá em cima amarelo, a observação está em baixo, está bem? Pronto. Maria Manuela Duval Dias de Carvalho Lopes. Maria Manuela Duval. As observações eram notificar para esclarecer se tinha atividades nos últimos 3 anos e em caso afirmativo preencher o campo 4. Esclarecer se está ou não, exclusividade. Portanto, procedeu à correção. 3/6, exclusividade. Era professora. Portanto, julgo que está corrigido. Tem. Sim. Tem atividade professora e terminei antes. Portanto, podemos dar então. Ok. Depois temos Maria José Gomes de Aguiar. Maria tinha como anotações notificar para entregar a declaração de reeleição, corrigir a data fim da legislatura anterior. Continua sem a declaração de reeleição, não é? Portanto, temos que notificar novamente. Segunda notificação. E notificar também o chefe de gabinete. Passamos a Miguel Machado da Silva. Tinha como anotações notificar para esclarecer a questão da remuneração como secretário-geral, já depois do dia 3 do 6. Se deixou de ter remuneração, deve registrar a função duas vezes. Tal. Pronto, é só a questão do secretário-geral. Vamos lá ver como é que está. Portanto, eu julgo que não tem nenhuma alteração, pois não? Exato. Permanece a questão, não é? Vamos notificar novamente. Podemos enviar também ao chefe de gabinete. Depois, Paulo Miguel da Silva Santos. Santos. Está animado lá fora. A observação era notificar para entregar a declaração, colocar a data fim no mandato de deputado anterior, alterar para sem remuneração no mandato de vereador. Estou a ver Paulo Miguel da... Não saltamos. Portanto, ele não corrigiu. Vamos notificar novamente e ao chefe de gabinete. Já tínhamos. Às vezes fui rápido, não sei. Peço desculpa. Paulo Miguel da Silva Santos, não é? É o que estamos agora. Portanto, notificar para entregar a declaração de reeleição. Isso já entregou, não é? Julgo eu. Colocar a data fim do mandato de deputado. Alterar para sem remuneração no mandato de vereador. E tem as 6 de presença. Portanto, já corrigiu. Julgo que está tudo ok. Podemos também dar, então... Ok, à exclusividade... E agora prosseguimos para Olga Cristina Rodrigues da Veiga Freire. Olga Cristina cujas observações eram notificar para entregar a declaração de reeleição, acrescentar mandato deputado na legislatura anterior. Portanto, já tem aqui a declaração de reeleição. E tem a função de deputado na legislatura anterior. Portanto, também podemos dar ok então a esta situação. Ok. Depois, Patrícia Isabel Morgado de Almeida. Patrícia Isabel Morgado de Almeida. Com as observações, notificar para acrescentar a função profissional que possa ter tido. Já temos aqui qualquer coisa. Portanto, foi assessora política do grupo parlamentar. Tem as senhas de presença, a data de início é 3/6, portanto julgo que está ok, podemos dar também o provimento a esta situação, ok. Depois, Patrícia Carla Serrano Gonçalves. Patrícia Carla Serrano Gonçalves. As observações tínhamos. Vamos ficar para acrescentar a função profissional. Já temos aqui qualquer coisa. Vereadora. Diretora. Presidente da direção. Eu acho que até fizemos um parecer sobre isto, não fizemos, do LIP. Não fizemos um parecer sobre isto, não. Ou tínhamos aí qualquer coisa de laboratório, de instrumento. Um pedido de esclarecimento, é isso. Exato. Temos a Câmara Municipal. De instrumentação e física. Portanto, julgo que está ok, podemos dar. Depois, Paulo Alexandre Cantigas Raimundo. E-mail de resposta, ok. Tem aqui um e-mail. Vamos ver o que é que está no e-mail. Conforme indicado no registro biográfico, o mandato é exercido desde o início em regime de exclusividade. Portanto, então temos que ver como é que está aqui na Paulo Alexandre. Alexandre Cantigas Raimundo. Portanto, ele tem aqui uma incongruência entre o registro biográfico e a declaração única. Portanto, esclareceu que está em exclusividade, mas na declaração única diz que não está em exclusividade. Portanto, tem que corrigir esta declaração. Não é? Não sei se tinha mais alguma coisa. Esperamos a correção ou como é que fazemos? Acho que é mais prudente, não é? Portanto, notificar em face do esclarecimento para corrigir a declaração única para exclusividade em consonância com o registro biográfico. Depois temos. Eu vou ter que terminar depois daqui a 2 minutos, às 4:30. Está bem? Não é por volta, é daqui a 2 minutos. Paulo Jorge Rodrigues Nogueira Seco. Paulo Portanto, as observações que tínhamos, notificar para indicar eventuais atividades profissionais nos últimos 3 anos à data da tomada de posse. Tem assessor político. Como? Três anos. 3 anos à data da tomada de posse, não é? Portanto, há aqui a dúvida se em 22 teria feito alguma coisa ou não. Podemos perguntar, não é? Portanto, esclarecer, notificar para esclarecer se teve atividade profissional no ano de 2022 e, em caso afirmativo, acrescentar na declaração única. Depois, Pedro Miguel Tavares dos Santos. Pedro Miguel Tavares dos Santos. Notificar para indicar eventuais atividades profissionais nos últimos 3 anos, à data da tomada de posse e outros dados exigidos por lei, caso existam, retirar a data de fim de mandato no campo 1. Portanto, já tirou a data de fim de mandato. Atividades profissionais, continua a não declarar nada. Não recebemos nenhum e-mail para não. Mas não indica atividades profissionais. Então vamos mandar um e-mail para clarificar se teve atividades profissionais nos últimos 3 anos, não é? Uhum. Notificar para clarificar se teve atividades profissionais nos últimos 3 anos. Eu vou pôr aqui um vermelho, que é o sítio onde seria o seguinte. Não é? Vou gravar. Quantos é que nos falta desta lista? Não faltarão muitos. Senhores deputados, se concordassem, sem prejuízo de marcar uma reunião, o que nos falta aí para terminar esta listagem é muito pouco, não é? Podíamos ver por nós, esta são 6 para aí, 6 ou 7, não é? E eu depois mandava-vos um e-mail com a proposta de solução. É estranho, muito bem. Com a proposta de solução para cada um dos casos, se está ou não ok, e vocês por e-mail respondiam a dar o ok. Sem prejuízo de fazermos uma física, não é? Temos parceiros, temos aí uma série de coisas. Há também um pedido de esclarecimento que veio do seu deputado Rodrigo Taxa, que nós, já agora provavelmente conseguimos resolver isso rapidamente, tem que ver com o seguinte, não sei se viram isso, ele foi eleito membro, julgo que, de uma Assembleia Municipal e renunciou às senhas de presença, tendo dado indicação ao município para transferir diretamente aquilo que seria um benefício dele para uma IPSS. E pergunta se pode estar ou não em exclusividade. Portanto, isso... Não contende, não é? Pode ser, já. Só para ficar aí.
Em rigor, mesmo eu pedindo ao município para transferir uma IPSS, elas ingressam no património dele. Isso. E depois até constarão no respectivo IRS. E depois é que, no fundo, há ali uma doação que ele depois faz à IPSS e aquilo é por interposição. Mas as senhas de presença não colidem com a exclusividade. Portanto, no limite, o que ele pode fazer, se quiser, é nos apoios e benefícios, declara senhas de presença com membros da Assembleia Municipal e depois a seguir pode averbar que delas prescindiu ou que as doou uma IPSS.
Sim. é mesmo isso que ele pergunta. Portanto, se deve declarar nos apoios ou benefícios. Portanto, o que nós poderíamos responder então, que isto não contende com o regime da exclusividade, primeiro ponto. Segundo ponto, que deve declarar nos apoios e benefícios as senhas de presença. E se quiser colocar nas observações que as doou diretamente a uma EPSS, poderá fazê-lo. Está bem? Fazemos três linhas, depois se quiser enviar uma proposta de texto e pronto, validamos. Sim, sim. Pronto, assim fica claro. Agora isto irá aparecer sempre na declaração de IRS dele, isso é contornável, não é? Há alguma situação urgente destes deputados que faltam que vocês precisem tratar, já agora, uma vez que... Não? Então, poderíamos dar como encerrada a reunião. Eu vou enviar à doutora Liliana este fecheiro. E poderíamos tentar... Deixem-me ver a agenda e comunicamos para ver a data. Está bem? Não, mas no dia 3 não há nada marcado no Parlamento. Ah, pois é verdade. Pois nós temos a pois. Pois. Pois é verdade, estava-me a olvidar disso. Porque nós temos a cerimónia a 2 de manhã, não é? Pois, é isso mesmo. E é quinta-feira santa, há cerimónias, mas há cerimónias, aliás, é o período, começa o período mais sombrio da Páscoa. É, exatamente. Eu vou estar ausente.
Thank you.